Continuando sobre o conceito de saúde, nós vimos que tanto o Talmud traz uma série de coisas ligadas à saúde, como o próprio Rambam traz, Maimônides, e não são os únicos que trazem, esses são só exemplos básicos e muito fortes. Mas de uma forma geral, quando os nossos sábios trouxeram coisas ligadas à saúde, tinha a ver com o estudo da época. Isso tudo nós falamos na última aula. Como fica o nosso comportamento de saúde nos dias atuais? Então nós temos que lembrar que a Torá nos dá a mitzvah de guardar, de proteger, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida. E nós temos que ter saúde para poder servir a Deus. Uma pessoa que, Deus nos livre, tem problemas de saúde, ele acaba tendo que dedicar muito do seu tempo para cuidar desses problemas de saúde que foram criados. Então isso significa que quando a pessoa não tem saúde, ou tem problemas de saúde, ele acaba perdendo muito do seu tempo que ele poderia dedicar a mitzvot, dedicar a Torá, dedicar a Deus, com, de repente, um cuidado extra para poder curar e sanar esses problemas. Então, a pessoa que tem a precaução de manter a saúde do seu corpo, automaticamente vai ter mais tempo para servir a Deus. E como que funciona isso? Então, na verdade, nós temos que talvez separar entre duas orientações dos médicos. Isso estamos falando agora de uma forma geral, depois vamos falar de forma mais específica. Mas de uma forma geral, na medicina existem muitas coisas que são teorias, são hipóteses. E existem muitas coisas que são comprovadas, que são fatos. Quando nós falamos sobre coisas que são fatos, logicamente que é obrigatório seguir estas instruções. A Torá diz que você deve cuidar do seu corpo. E cuidar do seu corpo, como que se cuida do corpo? Bom, então você precisa ver agora o que a ciência diz. Você precisa ver o que a ciência avançada chegou à conclusão. Então, se a ciência avançada chegou à conclusão que determinada ação, ou determinado alimento, ou o que for, causa perigo, então você deve não fazer isso. Se é algo que é bom para a saúde, então busque fazer, porque afinal de contas é algo que é bom para a saúde. Vamos dar talvez um exemplo. Existem vários tipos de vacinas que são comprovadamente eficazes e são vacinas que os estudos, não só estudos teóricos, estudos práticos, demonstram o quanto isso protege as pessoas. Existe uma série de vacinas que, por lei, em muitos países deve se dar quando a criança é pequena. Outros países, às vezes, não é lei, mas é recomendado. De qualquer forma, são vacinas, como vacina de pólio e outras vacinas, que são comprovadamente necessárias para a saúde da pessoa. Então, nesse caso, é obrigatório dar essas vacinas. É obrigatório. Pela Torá é obrigatório. Teve até muitos anos atrás, não faz tanto tempo até, em Israel teve alguns problemas com vacinação, pessoas que não estavam dando vacina, e o rabinato-chefe saiu com uma carta dizendo que essas vacinas são obrigatórias. Obrigatório pela Torá, é mitzvah da Torá dar essas vacinas. Agora, existem também, na área existe na área da ciência, da medicina, uma série de coisas que são teorias, são hipóteses. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, pode ser que de fato isso é prejudicial, pode ser que não é prejudicial. Essas coisas que já são mais duvidosas, você não é obrigado a fazer. A Torá não te obriga a fazer isso, porque isso não é comprovado. Se não é comprovado que aquilo é perigoso, então qual o problema de fazer? Não é comprovado que é perigoso. Ah, mas tem uma teoria aqui. Tá bom, então pode ser que é bom evitar. Tudo bem, é bom evitar, mas não é proibido. Se existe uma coisa que existe uma teoria que faz bem para a saúde, você não é obrigado a fazer isso. Mas você pode fazer, porque afinal de contas, se estão dizendo que isso existe uma teoria que isso faz bem, então tudo bem. Não há problema de você fazer. Contanto que isso não te coloque em risco, logicamente. E daí, nós podemos chegar já também ao assunto de alimentos. Existem alimentos que são comprovadamente perigosos. Existem alimentos que existem estudos e teorias e hipóteses que isso em exagero faz mal, ou isso pode ser prejudicial. E de fato, tem muitas coisas na medicina que você vê que com o passar dos anos muda. Vai, vem, como todo mundo gosta de trazer o exemplo do ovo, que uma hora o ovo é o vilão, uma hora o ovo não é o vilão, é importante, é necessário. Logicamente que nesses tipos de coisas que você tem estudos, você tem hipóteses, então lógico, você não vai exagerar, porque o exagero certamente é prejudicial. Mas comer de uma forma comedida não é prejudicial e não é comprovado prejudicial. Ah, mas existe um estudo. Tá bom, existe um estudo. A hora que você me comprovar que isso de fato prejudica, então você tem a obrigação de parar de comer. Mas enquanto isso tudo é um estudo, é uma teoria, é uma hipótese, é um negócio que daqui 2 anos muda, então você não é obrigado a seguir e não comer aquele alimento. Vamos dar exemplos práticos. Então vai, o ovo já é um exemplo. Né, um exemplo do caso de algo que é teórico. Se a pessoa come 10 ovos, eu estou exagerando, tá? Se uma pessoa come 10 ovos por dia é prejudicial, sim. Então não pode comer 10 ovos por dia. Isso não precisa ser muito inteligente para entender. Agora, comer um ovo a cada, digamos, 3, 4 dias não é prejudicial. Então, logicamente que aqui entra o que a Torá enfatiza bastante, o Rambam fala também sobre isso, que é o caminho do meio. Não extrapolar nem para cá e nem para lá. Não exagera para nenhum lado. Então não é para passar fome, e não é também para comer até explodir. Tem que ter um meio termo. E da mesma forma, nesses alimentos que, obviamente que o exagero faz mal, mas também deixar de comer ovo também é prejudicial. Então precisa ter um caminho do meio, e o caminho do meio é até vasto, não é uma coisa tão específica. Cada um sabe o quanto que, digamos que é uma pessoa que faz exames a cada ano, então ele tem controle de como estão as coisas, e ele sabe que do jeito que ele está comendo está tudo bem, então não tem nenhum problema, ele não está se prejudicando. Muito pelo contrário, são coisas que são necessárias. Um exemplo do contrário, bom, óbvio que veneno, não tenho o que falar. Veneno é uma coisa que é proibido comer pela Torá, lógico. Suicídio. Mas, por exemplo, drogas. Drogas, de uma forma geral, são comprovadamente prejudiciais. Então é proibido o consumo de drogas pela Torá. Proibido pela Torá. Pessoa que se droga, ele está com certeza prejudicando o seu corpo. É certo. Não tem dúvida quanto a isso. Isso é comprovado. Aí você vai me perguntar, e como é que fica a maconha medicinal? Isso é uma outra história. Afinal de contas, remédios também são drogas. Mas você vê que na medida correta, da forma correta, no tempo correto, não só que não é prejudicial, ainda por cima ajuda, cura a pessoa. Então, logicamente que pode-se usar remédios. Então, se a maconha for comprovadamente, eu não estou tão por dentro do assunto, mas se de fato for comprovado que a maconha medicinal ajuda a curar determinadas doenças, e é naquela medida, não é aquele exagero, não é que de fato vai prejudicar a pessoa, pelo contrário, vai curar a pessoa, então não tem nenhum problema pela Torá. O que é problema é fumar maconha. Isso é outra história. Aí já é prejudicial. Então tem que saber fazer a diferença entre as coisas. Então você vê que tem muitas coisas que dependem muito do uso e depende muito da forma que vai ser usado. Pode ser que é prejudicial e é proibido pela Torá, e pode ser que não é prejudicial e é permitido pela Torá. Então, só para encerrar essa parte, quando se come algum alimento que é certamente prejudicial, primeiro, é proibido comer. Segundo, se a pessoa proibidamente está comendo esse alimento, ele sequer faz brachá, porque ele está comendo algo que é proibido pela Torá. Não se faz brachá sobre uma comida não kasher. É proibido comer, não se faz brachá. Brachá, brachá quer dizer que você está abençoando, você está agradecendo a Hashem. Como você pode agradecer a Hashem? Como você pode louvar Deus com uma coisa que é proibida? Então não se faz brachá. Mas aqui no caso, então se a pessoa está comendo um alimento que é kasher, mas ele é prejudicial, comprovadamente prejudicial, ele não faz brachá. Se ele está comendo um alimento que não é comprovadamente prejudicial, é um alimento que existem estudos, existem, como nós falamos antes, então nesse caso, lógico que faz brachá. Não tem nenhum problema de comer isso, não é proibido pela Torá comer. Pode ser que é bom evitar, tudo bem, pode ser que é bom evitar, mas não é proibido. Não sendo proibido, se faz a brachá normalmente sobre esse alimento.